A Paraná Educativa, AM630, apresenta Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a Justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Olá, muito boa tarde, ouvinte da Rádio AM630 Paraná Educativa, aqui é Patrícia Armentano. Eu apresento a partir de agora uma nova edição do programa Justiça para Todos. Hoje nós vamos falar sobre o sistema carcerário brasileiro. E quem está comigo aqui no estúdio é a juíza Ana Carolina Bartolomei Ramos, ela que é juíza de direito substituta designada para a primeira vara de execuções penais de Curitiba. Primeiramente, quero cumprimentá-la e agradecer a sua presença hoje aqui. Muito boa tarde. Seja bem-vinda, magistrada.
Boa tarde, Patrícia. Muito obrigada.
Bom, para começar, doutora Ana Carolina, gostaria que a senhora explicasse para nós, para os ouvintes, o que engloba o sistema carcerário brasileiro.
O sistema carcerário brasileiro, por ser um sistema, você tem que pensar sempre num conjunto, tanto dos estabelecimentos penais que existem, né, de penitenciárias, cadeias públicas, hospitais de tratamento e custódia, quanto os órgãos e instituições envolvidos, né, porque tem a questão do executivo, que é quem executa a pena, então temos o Departamento Penitenciário Nacional. Então, assim, o sistema ele engloba várias coisas e várias instituições e órgãos atuantes com relação ao imprisionamento, ao cumprimento da pena, aos presos provisórios, tudo isso forma-se um sistema, que é o que onde a gente trabalha inserido. O Poder Judiciário tem sua parte dentro desse sistema, por ser quem aplica as penas, né? E depois quem faz as sentenças condenatórias, e depois cuida da execução de pena de quem está cumprindo uma sentença condenatória.
Sim. E qual é a cultura da prisão no Brasil, magistrada?
O que eu vejo bastante, com relação à população que chega até nós, eu vejo que tem muita demanda por prisão. A gente vê também na mídia, nas notícias, que tem uma demanda, que a prisão vai resolver. Eu percebo que hoje, atualmente, a gente passa por isso, por uma fase em que as pessoas acham que a prisão tem que resolver o problema da violência no país, que a prisão é o que vai solucionar os desequilíbrios da sociedade. E não é bem assim, sabe? Apesar de a gente ter muito isso ainda, tem uma cultura enraizada de ter que prender e pronto. Uhum. Talvez culturalmente a gente tenha que repensar o que a gente quer com essas prisões, né? Onde a gente quer chegar, porque só jogar lá e dizer, acabei com o problema. O problema, na verdade, não acaba. Tanto que a gente não resolve. A gente está aumentando o número de prisões e continua não resolvendo a violência, né? Então, eu vejo muito uma cultura atual de demanda por prisão. Vamos prender, vamos prender, vamos prender. Só que, ao mesmo tempo, eu acho que a gente tem que repensar isso. Porque talvez o momento seja de prender o necessário. E recuperar quem dá para recuperar, às vezes, sem prisão e sem tanto gasto público com isso.
Uhum. Com relação a isso, por que que as prisões brasileiras estão sempre superlotadas?
Não sei se exatamente, porque primeiro a gente teve um aumento exponencial do número de prisões no Brasil dos últimos 30 anos. Eu vi até uma entrevista do Drauzio Varella, que está sempre envolvido com isso, falando que há 30 anos, quando ele começou a trabalhar, ele no sistema tinha 90 mil presos no Brasil. Hoje a gente ultrapassou 800 mil. Sim. Então, 30 anos é muito pouco tempo para um aumento tão grande. E é claro que não tem como construir na velocidade com que aumentou. O poder executivo não conseguiu acompanhar, até porque a gente sabe que não é um país necessariamente rico, não precisa de dinheiro só para isso, só para o sistema penitenciário. Então, apesar de a gente ainda é um país em desenvolvimento, né? Então, não teve como o Poder Executivo arcar com construções a ponto de dar conta desse aumento tão grande. Ao mesmo tempo, acho que a gente poderia pensar em outras formas que não só construir lugares para colocar pessoas lá dentro e não recuperá-las, porque elas vão voltar. É isso que acontece. A gente tem um alto índice de reincidência também, mas muito se deve não só a pobreza e as condições que a gente tem de vulnerabilidade, de desigualdade social, que tem um problema social no Brasil, que gera violência, mas também o fato de que a prisão hoje não recupera ninguém.
Quais são os principais problemas enfrentados pelas penitenciárias brasileiras?
a superlotação, acho que é o problema principal, e o fato de que com a superlotação existe o tratamento degradante, que é o que a Constituição proíbe, né? E na verdade tem, porque a previsão da lei, por exemplo, para o regime fechado, a lei de execuções penais prevê cela individual. Não existe no Brasil cela individual. As pessoas têm celas para duas pessoas, três pessoas, que ficam 30 lá dentro, sem condição nem sanitária, eles não têm assistência à saúde, não têm os atendimentos que deveriam ter equipes multidisciplinares, assistência à família, assistência psicológica, mesmo trabalho, a porcentagem é baixa de quem trabalha dentro do sistema penitenciário. Estudo, o sistema penitenciário deveria ter essa preocupação em quem entra lá dentro sem estudo, tentar dar nesse período que está lá dentro que estude, que termine o primeiro grau, o segundo grau, né, o ensino fundamental, o ensino médio, que saia de um outro jeito para a sociedade, até porque vai precisar, para não voltar para a criminalidade, vai precisar de um trabalho, precisa se recuperar e se reinserir socialmente, o que não tem acontecido. E a superlotação é um dos maiores problemas disso, porque não tem como você trabalhar com um lugar superlotado, que as pessoas estão à flor da pele, o crime organizado acaba tomando conta, porque não tem agente penitenciário suficiente, né? Muito mais gente do que foi calculado para aquele estabelecimento, não consegue dar conta, acaba sendo que o crime organizado que dá conta, e se perde, não tem um trabalho social, um trabalho de cidadania, um trabalho de recuperação. Isso não é feito, porque a superlotação, eu acho que é... Além dos problemas estruturais que a gente tem, de prédios antigos, sem estrutura, construções que não são reformadas há muito tempo, isso tem também, né? Mas tem isso de não conseguir, com a superlotação, sequer atender o mínimo possível, sabe?
Ou seja, há o confinamento aqui no Brasil, nas nossas prisões, mas não há um trabalho de recuperação daquele condenado.
Na grande maioria, não. Temos exemplos surgindo, né? Mas, atualmente, a grande maioria das prisões não consegue fazer esse trabalho de recuperação, de reinserção social. Temos projetos nesse sentido. Aqui tem a PCLP, que é a Penitenciária Central do Estado, Unidade de Progressão, que é em Piraquara, dentro do complexo de Piraquara, que é um presídio modelo, que é onde a lei de execução penal é cumprida integralmente. Então, eles têm assistência, todos estudam, todos trabalham. É um lugar que é um projeto para o futuro, assim, que a gente possa mirar naquilo para conseguir reinserir essas pessoas na sociedade com dignidade. É um lugar que eles são tratados com dignidade.
E quais são as dificuldades, na sua opinião, ainda em melhorar o sistema carcerário brasileiro?
Passa por uma para a gente pensar nisso, em como que a gente vai trabalhar com esse preso, em quem entra dentro desse sistema, como que a gente quer que ele saia. E eu acho que as soluções são tanto solução com relação a melhorias estruturais, que de fato precisa, combate à superlotação, mas também com alternativas penais. A gente tem que saber, a gente tem que começar a pensar em outras formas de punição que não só a prisão, e guardar o encarceramento para pessoas que de fato cometeram crimes graves, de muita violência, que a gente de fato precisa de um período de confinamento, precisa, não é bem precisa, mas que de fato há na nossa lei que essa pessoa teria que ficar em confinamento, cumprir uma pena para voltar à sociedade. E com relação a crimes de menores e pessoas assim que acabaram de entrar, a primeira vez, a gente trabalhar com alternativas penais, outro tipo de pena, e nisso já temos opções já, mas começar a mudar a mentalidade para aplicação também dessas alternativas, e começar a, temos monitoração eletrônica, temos formas de alternativas penais para penas menores, que são restritivas de direito, mas começar a usar mais desse sistema para os crimes e evitar que todo mundo vá para a prisão, necessariamente para uma prisão fechada, sabe?
Por que as diferenças de penas para crimes tão díspares não existem, então? Por exemplo, que é o que a doutora está falando agora. Prendemos desde o furto de um botijão de gás, de alguém que pula o muro, sem uma grave ameaça, sem violência, até o roubo de um carro forte com fuzil, um roubo qualificado. Então, nós podemos dizer aí que as prisões também refletem uma desigualdade social?
As prisões refletem, mas com relação às penas, elas são diferentes. É pena maior, roubo tem pena maior que furto. Então, assim, um furto simples, a pena ela é menor. Você pode até colocar alguém que praticou um furto simples num regime aberto. Porque ele não, se for, ele for primário, ele consegue pegar um regime aberto e ele não precisa necessariamente ir para a prisão. Com relação ao roubo também, mas vai depender da gravidade, porque a gradação do roubo a pena é maior. Então, acho que as penas não são tanto o problema, quanto a gente tem que pensar numa forma de aplicá-las e realmente pensar para onde a gente está mandando essas pessoas. Eu acho que um pouco tem que fazer uma meia-culpa do judiciário, da gente se responsabilizar com relação a quais penas a gente está dando e para quem. Que eu acho que pode dar essa impressão de que pessoas com crimes tão diferentes estão sendo colocadas no mesmo lugar, né?
Quais seriam as alternativas? Como seriam essas penas diferenciadas, magistrada?
Hoje a gente já tem algumas previsões legais de prestação de serviço, prestação pecuniária, limitação de final de semana. Tem previsões legais das penas que se chamam restritivas de direito. Tem a monitoração eletrônica também, que é um fenômeno mais recente, que a gente tem utilizado principalmente para o regime semiaberto, para que as pessoas, as colônias penais, agrícolas, industriais, onde ficariam as pessoas do regime semiaberto, também estão superlotadas, então há uma alternativa de os que já estão mais próximos de progredir para o regime aberto e já estão mais perto de se voltarem para a sociedade e já saírem antes com a tornozeleira, que a gente chama de semiaberto harmonizado, que sai monitorado com uma tornozeleira. A gente tem medidas cautelares agora, faz um tempo já, deu uma reforma, uma lei que alterou uns artigos do Código de Processo Penal e colocou várias medidas cautelares para você substituir a prisão provisória, que é quando a pessoa não foi condenada ainda. Então, que não necessariamente você tenha que prender preventivamente todo mundo para responder ao processo preso. Tem outras alternativas para crimes, isso, menores, que você possa fazer. Tem a justiça restaurativa, que são trabalhos, uma coisa um pouco assim, no Brasil talvez um pouco também é mais recente, mas fazer outros tipos de reintegração desse preso, de trabalhos, sim, com as famílias, de tentar restaurar ao invés de só punir, sabe?
Magistrada, qual a diferença entre os regimes fechado, semiaberto e aberto?
Tem uma gradação de pena, né? Acima de 8 anos, sua pena inicial acima de 8 anos vai para o fechado. De 4 a 8, não sendo reincidente, seria semiaberto o regime inicial, e menor de 4 anos, daí seria aberto. Os fechados, em tese, porque com essa superlotação há uma bagunça dos estabelecimentos também, não consegue cumprir exatamente o que está previsto na lei de execução, porque em tese a penitenciária, com essas celas individuais que eu lhe falei, com vaso sanitário, com um espaço decente, digno, seria, sim, as penitenciárias para o regime, para quem teria que ficar totalmente recluso, que seria o regime fechado. E aí o semiaberto são em colônias penais e agrícolas ou algo similar, que aí eles trabalhariam, ficariam no lugar trabalhando e daí se recolheriam em alojamentos coletivos à noite. E aí o aberto tem uma previsão para casa do albergado, que eles sairiam para trabalhar e voltariam para dormir. Mas no Brasil quase não tem, não existe casa do albergado, então geralmente faz o recolhimento na domiciliar, faz na residência. Quem está em regime aberto vai para casa, aí tem que trabalhar, né, e comparece para assinar, para comprovar endereço, né, manter o endereço atualizado, tem que comparecer em juízo. Tem algumas questões que ele tem que cumprir, mas já está em casa.
E funciona?
Funciona, podia funcionar melhor, né, porque a gente precisa ainda de um avanço em políticas públicas, não só para quem está dentro, como para quem está em regime aberto, e os egressos, que a gente chama, que é quem saiu, né, cumpriu a pena, saiu do sistema. Os egressos do sistema e as pessoas que estão em regime aberto e monitorados ainda precisa não só de políticas públicas na prisão, mas para quem está voltando, políticas públicas que a gente consiga reinserir. consiga dar um apoio ou consiga fazer parcerias, convênios, para que eles sejam, arranjem emprego, façam cursos técnicos. A gente ainda tem que trabalhar, porque não adianta ele sair e não ter o que comer e não ter... Que a gente acaba jogando de volta na criminalidade. Ou sai com uma dependência química não curada, então ele vai recair. Então, acho que tem... Ainda não tem esse trabalho que deveria acontecer, assim, de encaminhamento social, de a secretaria, de um trabalho principalmente com o município, de acolhimento, de assistência social, de tratamento de saúde. Ainda, a gente ainda está caminhando nesse sentido, mas eu acredito pessoalmente que a única solução seria essa. De fato, as políticas públicas serem efetivas na vida dessas pessoas para que elas não voltem a reincidir.
Perfeitamente. Nós estamos conversando hoje aqui no programa Justiça para Todos com Ana Carolina Bartolomei Ramos, juíza de direito substituta, designada para a primeira vara de execuções penais de Curitiba, e falamos sobre o sistema carcerário brasileiro. Aproveitando então, magistrada, como estão as políticas penitenciárias no Brasil?
Nós temos algumas políticas no Brasil atualmente. Que há com o Departamento Penitenciário Nacional, se o pessoal entrar, as pessoas podem entrar até no site do Departamento Penitenciário Nacional, o DPI Nacional, lá tem as políticas públicas. Então, seria a promoção de cidadania, é uma delas. O fundo a fundo, que é a questão dos fundos, o Fundo Penitenciário Nacional, fazer repasses para os fundos estaduais, que é para dar... tem uma lei, né, do fundo penitenciário, que algumas contribuições vão para esse fundo, e aí o governo faz uma distribuição conforme a proporção da população carcerária de cada estado, porque precisa de dinheiro para investir tanto nos locais, quanto na ressocialização, quanto no tratamento penal mesmo, que a gente chama, que é educação, trabalho, reinserção social. A questão das alternativas penais, existe um programa do CNJ, do Conselho Nacional de Justiça, que é o programa Justiça Presente. Esse programa está em todos os estados, que é um programa voltado a isso. Tem vários eixos, mas os eixos são isso: porta de entrada no sistema, porta de saída, alternativas penais, a questão da biometria, questão do sistema. Tem o sistema, o CEU, que é o sistema de execução eletrônico de execução unificada, que é um sistema que saiu do Paraná, que o CNJ está colocando, está implantando em todos os estados. Então vai ter uma integração de todos os sistemas para não acontecer de um preso ser preso lá, o mandado de prisão é daqui, ele ficar esquecido de repente no outro estado porque não se comunicam os sistemas. Então tem bastante coisa em andamento, assim. O Conselho Nacional de Justiça está num movimento muito legal de apoio, em parceria com a ONU, com o PNUD da ONU. E eles estão com coordenadoras estaduais. Nos estados a gente recebeu coordenadoras estaduais que estão fazendo a implementação dessas políticas, em parceria com o DPEM, os DPEMs estaduais, os DPEMs nacionais. Então, tem um movimento. A gente ainda está trabalhando nele, construindo. Sim. Mas existem várias alternativas e novas formas de se pensar sendo implementadas.
Agora, magistrada, quantas pessoas estão presas atualmente no Brasil?
A média que eu vi, a média aproximada de 812 mil, segundo uma notícia que eu vi do Banco Nacional de Prisões, do CNJ, e é uma notícia no G1, eu vi, de 17, se eu não me engano, 17 de julho desse ano, que eles pegaram esses dados, foram fornecidos pelo Banco Nacional Banco de Monitoração de Prisões Nacional, do CNJ, que informou aproximadamente, se eu não me engano, 812 mil presos.
E dá para fazer um perfil das pessoas presas?
Eu acho que a gente não pode negar que no Brasil o perfil maior tem um perfil de raça muito forte ainda. A gente não pode dizer que a gente não tem uma maioria negra, porque a gente tem. E a questão social também ainda é bem evidente. Ainda temos pessoas de classes sociais, condições, né, sociais muito vulneráveis ainda. A questão da pobreza ainda é uma... Esse perfil existe. Classe social baixa, pessoas em situação de pobreza, vulnerabilidade social, são as mais presas. E tem isso que eu falei do recorte de raça. O número de mulheres presas aumentou muito também nos últimos anos. Muito ligado a tráfico, a necessidade social também, a questão de acabar sendo envolvida em crimes por causa da relação conjugal ou porque precisa sustentar a família e não sabe mais o que fazer. Geralmente não são grandes criminosos. O perfil do Brasil hoje, a gente não Sim. tem muitos criminosos. Esses, infelizmente, a gente tem um número baixo de presos. Assim. O que a gente prende mais ainda é esses crimes cometidos que você vê claramente. Crimes patrimoniais, roubo, furto, tráfico pequeno. Eu falo de pequena quantidade, de viciado que precisa, pessoa que precisa comer, então vai lá, vende um pouco. Nada assim, grande, expressivamente, o que mais lota nossas prisões ainda são esse tipo de crime.
Esses são os crimes mais cometidos.
O que eu mais vejo na prática é crimes patrimoniais e tráfico de drogas, acho que é a parcela maior, assim. E geralmente são ligados, né? O crime patrimonial ligado à questão do uso de drogas.
E quanto custa cada presidiário para o Estado, magistrada?
A média que a gente pesquisa, e pelo que eu tenho conversado aqui com o pessoal do Departamento Penitenciário, eu não lembro exatamente, mas é entre 3 a 4 mil reais mensal. Um preço, no Brasil. E pelo que eu dei uma pesquisada também, a média varia um pouco, mas em todos, a maioria dos estados que eu vi, a estimativa é essa, entre 3 a 4 mil.
A senhora poderia explicar para nós o que são crimes hediondos?
Crimes hediondos são crimes que o legislador, né, que o poder legislativo entendeu que seriam de maior reprovabilidade, que seriam os crimes que eles consideram que os mais graves que a gente tem, né, hediondo, que, né, maior reprovabilidade. Então, esses crimes têm uma lei dos crimes hediondos e ali tem um rol que o Poder Legislativo entendeu como sendo os crimes que exigiam uma maior pena, uma maior reprovação, e eles também têm uma, para progressão, eles têm que cumprir mais tempo do que os crimes que a gente chama crimes comuns. Então, eles são punidos com uma punição mais severa para aquele homicídio qualificado, latrocínio, tem alguns crimes, tortura, daí tem um rol ali na lei de crimes hediondos que fala, são alguns, que daí são os crimes que com o passar dos anos foram se alterando, incluindo alguns, tiveram algumas alterações, mas tem uma lista de crimes que seriam esses crimes com maior reprovabilidade.
Perfeitamente. É verdade que as famílias recebem um auxílio mensal, uma bolsa, um benefício por ter alguém preso, magistrada?
Então, eu nunca vi, eu gostaria de ver quem é essa família que recebe, porque eu não conheço. Existe uma previsão legal que se chama auxílio reclusão para as famílias. Só que esse auxílio reclusão, ele segue regras. E tem uma lei, né, da Previdência, de Previdência Social, e dentro da previsão desse benefício, por exemplo, pode receber a família do preso que contribuiu por no mínimo 24 meses com a Previdência. É só o preso que é segurado, que ou ele recolhia como autônomo ou ele tinha carteira assinada por período maior de 24 meses, o que é raro, posso te dizer. É raro que tenha um preso nessa condição. Pode ser que uma pessoa que nunca praticou um crime, que sempre trabalhou de carteira assinada, venha se envolver numa situação de crime? Pode. E às vezes é um crime que a pessoa pratica na vida, só que a pessoa contribuiu. A gente tem que entender que a Previdência, a Seguridade Social, ela é uma espécie de seguro para quando a gente se aposenta, a gente ter uma renda. Então, a pessoa que sempre contribuiu, assim como a pensão por morte, isso seria só para não deixar a família daquele que sustentava a família, que trabalhava e por acaso foi preso em alguma situação, cometeu um crime, a família possa receber. Só que também tem que ser, se eu não me engano, o teto é 1.300 e alguma coisa. Tem que ser no máximo a pessoa que ganhava até 1.300 e pouco por mês, 1.316, uma coisa assim. Então, é bem restrito, é bem difícil de conseguir, são bem raros os casos que conseguem. Então, é muito mais, as pessoas falam, tem um monte, mas não é tão simples, porque a maioria dos presos não tinha trabalho formal, não recolhia INSS, então não são pessoas que a família vai ter esse direito. Infelizmente, porque tem muitos casos que até ele vai preso e por não ter esse auxílio, a família acaba ficando em situação de super vulnerabilidade, de pobreza, de miséria, mais às vezes da situação. E aí, às vezes, acaba entrando também, colocando os filhos e outras pessoas à mercê do crime organizado.
Porque as pessoas costumam dizer que a polícia prende e a justiça solta, magistrada?
Ah, a gente tem que fazer essa separação também, né? A polícia prende situações que ela verifica ali. Ela pegou um estado de flagrância ou ela teve uma denúncia e prendeu alguém. A justiça tem que analisar se aquela prisão é lícita. Então, a nossa função como juiz é averiguar. Tanto se aquela prisão é lícita, que a gente chama se homologa, quando é uma prisão em flagrante, homologa o flagrante ou não homologa, é um termo que a gente usa, ou relaxa quando não tinha um flagrante necessariamente, o juiz vai ter que, tem que apresentar, existe audiência de custódia, apresenta para o juiz, né, os presos são apresentados para o juiz. E a questão disso, a justiça não é que sempre solta, mas a gente tem esse problema gigante do encarceramento. Então, o juiz tem que analisar isso, tem as medidas alternativas que eu lhe falei, tem casos que, de fato, é furto no supermercado. A pessoa, às vezes, tem vários furtos no supermercado, mas ela tá furtando comida, porque ela está num estado de vulnerabilidade social. Então, às vezes o juiz, pode ser que as pessoas, nossa, mas ela está sempre furtando e ela vai e ela volta. Só que o problema dela, veja, não é a prisão em si, porque ela está furtando, às vezes, para dar de comer para os filhos, e daí se ela for presa, e aí? A gente torna o efeito da prisão para a família também, a gente às vezes arrebenta, né? Acaba com uma estrutura familiar. E a situação ali é mais de um atendimento, às vezes, de assistência social, de incluir em algum programa aquela família, do que a prisão daquela mãe. Uhum. Então, eu acho que é isso que a justiça tem que fazer, e às vezes as pessoas só veem aquela notícia, ou só uma coisa muito... ouviu falar, e a gente tem essa ânsia por, vamos prender bandido, e uma questão de segurança, e um pouco por medo também, que eu entendo, a gente também tem medo de ser atingido pela violência. Mas a gente também tem que pensar que, enquanto a gente continuar fazendo isso e só reprimindo e usando a prisão como uma espécie de vingança social, que não é para isso que ela serve, a violência não diminui, a gente só gera mais violência, e o pior, a gente coloca famílias inteiras, a gente faz gerações de família não conseguirem sair da criminalidade.
Muito bem. Magistrada, fique à vontade agora para expor suas considerações finais sobre o assunto que nós discutimos hoje aqui.
Eu acho que é mais ou menos isso que eu falei, de que a sociedade, talvez o que eu tenho percebido muito na prática é que a gente precisa também ter um envolvimento social maior. Existem métodos já, que as APACs, que são conhecidas, que são lugares em que as pessoas cumprem pena num sistema que com relação a que a sociedade civil participa diretamente. Então, eu acho que um pouco disso a gente tem que começar a pensar melhor e talvez tentar entender melhor, tentar conhecer um presídio, tentar ir na carceragem da delegacia da sua cidade. Eu acho que um pouco de contato social, que a gente faça uma aproximação da sociedade com essas pessoas que estão lá, vai quebrar muitos tabus. E a gente vai ver que não são necessariamente só de monstros e pessoas que a gente não pode ver e que não pode chegar perto. Tem muitas famílias que você conhece, tem alguém que foi preso. Então, a gente tem que quebrar tabus e começar a pensar que o encarceramento não solucionou o problema da violência, não está solucionando, e que não só os poderes têm que começar a repensar, e já estão, já tem um caminho de repensar nisso, mas também acho que as pessoas têm que começar a entender melhor como funciona, porque a gente fica muito distante, opinando distante, sem saber os horrores que também essas pessoas passam, e nem sempre é bem feito. Às vezes a gente vê uma pessoa que sofreu a vida inteira, inúmeros abusos, inúmeras situações horrorosas, mas histórias de vida horríveis, de família com muito sofrimento, mulheres que sofreram abuso desde sempre e acabam se envolvendo em situações de submissão, às vezes casaram cedo e se envolvem com traficante. Então, assim, muita questão que é muita questão social envolvida nisso, não só criminal, não só penal. E eu acho que a gente tem que começar a repensar isso, se o que a gente quer daqui para frente como sociedade e com relação à violência mesmo. porque a gente quer simplesmente colocar ela enclausurada no lugar e jogar a chave fora. Não tem funcionado, porque ninguém fica preso para sempre. E a gente continua causando efeito aqui fora, porque tem as famílias dessas pessoas, quem está envolvido nisso, o sistema adoece todo mundo. Inclusive adoece quem está, os agentes penitenciários, quem está trabalhando. Esses problemas que a gente vem enfrentando, eles causam... O efeito é muito grave e a gente não está resolvendo nada com isso, só prendendo e ponto final. Eu acho que o que eu tenho percebido é isso, que precisa não só a gente repensar como instituição, mas que a sociedade tem que começar a repensar o que a gente quer com essas prisões lotadas e com essas pessoas largadas lá em situação degradante. E pagando, além da liberdade de locomoção, que é o que a prisão deveria ser, né? Privar a liberdade de locomoção, a gente priva essa pessoa de inúmeras outras coisas. A gente ultrapassa o que a pena diz que é para ser, né? O que a lei diz que é para ser a pena. E é que a gente tem que fazer essa reflexão.
Muito bem. Magistrada, quero agradecer novamente sua participação hoje aqui no programa Justiça para Todos.
Eu que agradeço. Muito obrigada.
Muito obrigada. Até a próxima. Conversamos com Ana Carolina Bartolomei Ramos, juíza de direito substituta, designada para a primeira vara de execuções penais de Curitiba, e falamos sobre o sistema carcerário brasileiro. Eu sou Patrícia Armentano, agradeço a sua sintonia. O programa Justiça para Todos volta amanhã. Até.
A Paraná Educativa M630 apresentou Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.